Olá, amigo Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, edição de número 25 do seu programa semanal que traz tudo sobre a arte, a literatura, o cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca chega sempre às quartas, às 8 da noite, e fica disponível a lista de podcasts em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez aqui nos estúdios Sócrates Brasileiro, Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo. Beleza?
Bem, na mesa de som, Leandríssimo e a mim. E o nosso entrevistado de hoje é Fernando Toro, nosso colega de Rádio Central 3, idealizador, apresentador, produtor, o faz-tudo do Futebol Urgente, que veio falar de Os Juventinos Voltaram, 1111 Noites no Inferno, o livro que ele lança sob o pseudônimo, ou melhor, sob a encarnação, poderemos dizer assim, de Giovanni Porpeta. Que beleza, hein, Fernando Toro? Começa falando, primeiro, valeu por ter vindo ao Folha Seca. Fala um pouco quem é Giovanni Porpeta e conta, para quem talvez não acompanhe exatamente a história do Juventus, que campanha que esse livro retrata. Os Juventinos voltaram para onde, afinal?
Então, boa tarde, obrigado. Aí estamos aqui de novo no estúdio. E a história do livro é sobre, na verdade, quando o Juventus voltou da terceira divisão, que o Juventus tinha caído em 2009. Aí o Juventus ficou, nunca tinha caído para a terceira divisão na história do Juventus, desde de 24, que foi fundado o clube. E aí jogou 2010, 11, 12, e aí subimos em 2012 de uma maneira muito dramática, né? Sempre tem que ser dramático, mas foi demais o negócio mesmo. E a ponto que eu comecei a escrever, era para ser um texto e nem era para ser um livro, não foi um livro projetado, já começa por aí, foi acontecendo e virou um livro, então essa é a história. E isso tem a ver também porque o Giovanni Porpeta também, porque eu já fui muito difícil, penoso, ter que escrever sob o ponto de vista de todos os juventinos. Então se eu tivesse que escrever de uma maneira geral, mas eu não sou um jornalista, entendeu? Então estava difícil de eu não escrever como Fernando enxerga o negócio. Só que se eu escrevesse mesmo, como eu, passo a passo, todas as opiniões sobre cada assunto abordado aí, não seria dessa maneira o livro. Seria até, vamos dizer, mais realista, vamos dizer assim, mais jornalístico, porque, né? Mas como ele foi acontecendo o livro, então ele não era para ser um livro, velho. Então eu fui escrevendo ele da maneira mais fácil possível. A maneira mais fácil possível foi encarnar esse pseudônimo mesmo, que já não é de hoje, né? O Giovanni Porpeta, a gente já tinha escrito um texto que até tá aí no livro, que foi um texto em 2007 importante ali na história da torcida e também do clube, por consequência. E já também já vinha com esse pseudônimo do Giovanni Porpeta. É um personagem mesmo, é mais do que simplesmente você escrever um texto e escolher um pseudônimo. Ele tem uma história mesmo, mas é quase que a história do sonho de cada um de nós mesmo, de cada um dos juventinos. É o grande juventino, a gente sempre chamou ele desde de épocas antigas, o Giovanni Porpeta. Ele é o pai de todos os juventinos, ele é o juventino que não se desintegra, ele é o nosso totem. Então foi com essa encarnação mesmo, como você disse, que eu escrevi esse livro aí, em nome de Giovanni Porpeta. Então foi com essa responsabilidade ao mesmo tempo. Eu disse que era para tirar um peso, mas para tirar um peso do que eu realmente sei do clube, né? Então se a gente realmente escrevesse um texto colocando tudo que a gente sabe, seria até mais jornalístico do que literário. Então esse que é o negócio, na verdade, né? Então os textos jornalísticos a gente está escrevendo agora no Jornal da Torcida, que a gente até lançou primeira edição esse mês, e vai vir forte mesmo, porque a gente está com bastante energia e tal. Então o livro é uma coisa mais, é uma ficção realista, esse que é o detalhe, porque parece até ficção, mas é realidade, é a história que está aí, né? Passo a passo, inclusive os detalhes de bruxaria, esse tipo de coisa é real mesmo. Isso aí é tão real quanto o Pai Vavá lá do Boleiros e tudo mais, né?
E você já admitiu algumas vezes, Toro, que às vezes, ou muitas vezes durante um jogo no estádio, não se atenta exatamente a detalhes, como por exemplo, tal jogador hoje está suspenso, o treinador deixou tal cara no banco, você não é uma pessoa tão de almanac hoje em dia com o Juventus, digamos assim. Você recorreu alguma coisa, tirou dúvida com alguém, às vezes você esquecia quem marcou um gol, como que foi? Porque também tem um pouco essa preocupação de registrar o nome dos jogadores, quem fez o gol, quem foi substituído, enfim.
Eu até assim, por meia dúzia de vezes no máximo, deve ter entrado lá no Futebol Interior, mas era só para confirmar, porque nem precisava do Futebol Interior ou de qualquer outro site, porque o blog do Juva, esse é o nome do blog, né? O blog do Juva, que é um blog realmente da torcida. O rapaz que fez o blog, ele estava filmando os jogos já desde 2008, Ele chegou no segundo semestre, depois da nossa queda da primeira divisão ali naquela copinha, ele começou a filmar jogo a jogo, então era uma coisa a mais pra gente, toda vez que a gente voltava de um jogo, a gente sabia que à noite ele já ia ter feito a edição lá dos lances, dos gols do Juventus, ele só colocava gols do Juventus nos lances e tal, e no vídeo dele, os lances e gols do Juventus. Então isso até vou ter que falar desse rapaz depois mesmo, porque a última frase do livro é ele, o livro chama pro filme, né? Então depois eu até comento sobre esse filme, se for o caso, que a gente também fez um filme como se fosse baseado no livro, né? Então, e quem fez foi esse rapaz que filma os jogos e tal. Então nesse blog, além dele colocar o vídeo também fica no YouTube, mas ele colocava no blog, e nesse blog ele tem ali a história. Eu acho até que está vivo, porque ele nessa inconstância pessoal de cada juventino, ele chegou acho que em 2013 a deletar o blog, eu não sei se quando ele voltou estavam os arquivos lá ainda, mas esses arquivos eram a história do campeonato do Juventus. Você clicava em jogo a jogo e mais, você clicava nos comentários, tinha jogo lá que tinha 70 comentários dos juventinos, até chegar ao próximo jogo. Então ali, se tivesse qualquer dúvida, ali a gente já sanava ela, e ele também coloca a ficha técnica do jogo no blog. Então, sinceramente, porque a parte técnica é importantíssima ao se escrever um livro de futebol, sem dúvida. A data foi 3 horas da tarde, foi 16, eu até coloco acho que o horário aí. Então, esse tipo de coisa eu busquei só nisso mesmo. De resto, cara, tem o livro do Juventus que saiu, aquele livro que realmente é como um almanaque, esse livro que saiu uns 2 anos atrás. Esse livro ajudou tal, e mas de resto, a história do Juventus, que a parte histórica que está aí é quase que já coisa que quando eu estou com insônia eu fico repetindo para mim mesmo essas coisas, então não tem muito o que fazer pesquisa. Aliás, se eu quisesse me aprofundar, aí sim a gente teria que fazer uma pesquisa, e deve se aprofundar. Eu acho que é um livro que eu quero escrever, eu quero me aprofundar, não sei se é um livro, eu quero me aprofundar nesse tema, que é essa a fundação do Juventus mesmo, que eu acho muito confusa, a própria história do nome do clube e tudo mais. A gente acha que nem foi fundado no dia 20 de abril, há uma teoria que foi fundado no dia 1º de maio, então não só por coincidência, é um dia de luta, um dia de historicamente de luta, dia 1º de maio, e não só por coincidência, teriam, esse é o verbo aqui por enquanto, teriam trocado essa data histórica para 20 de abril e tal. Então tem um monte de coisa na história do Juventus, que não à toa ele para mim é um clube sobrevivente, ele é o único, como está dizendo no livro aí, porque ele tem muita história, como todo clube, claro, mas é uma história bem truncada, como a própria história do São Paulo, por que São Paulo festeja a Revolução de 32, entre aspas, a Revolução, entre aspas, de 32, e não a de 24, né, que foi a popular realmente e tal. Então tem muita coisa aí que dá pra mexer aí, né, nesse caldeirão aí, que dá pra sair uma sopa boa daí, né.
E, Toro, o Juventus, você até falou a data, 20 de abril, acaba de completar 90 anos, né, e você acha que, de certa forma, esse livro, ele é também um registro histórico dessa turma, digamos, desse começo de século que frequenta Javari? Porque em algum momento da história mudou-se um pouco o perfil da torcida do Juventus, você é melhor do que quase todo mundo sabe bem disso. Você acha que esses anos aí, 2011, 2012, de certa forma eles vão se tornar um registro para quando essa molecada for mais velha e for contar essa história, ter ali um material? E como que você marca isso? Assim, se fosse possível fazer uma linha do tempo, que representa essa campanha para esse pessoal que da virada do século para cá se juntou na Javari?
O espírito do futebol urgente é impossível de sumir aqui do programa. Então, não, é fato. Então vamos falar a realidade. Nós estamos no caco, nós estamos no fim do futebol e tal. Então é muito importante para uma geração dessa ter acontecido um ano como 2012, que aí, né, não vou estragar, porque o programa é sobre isso, então não vou ficar contando tudo, mas tudo o que aconteceu em 2012 lá no Juventus e a questão da torcida ter não só acompanhado, pelo contrário, ela antecipou sempre o que estava por vir, então, e fez acontecer. Então isso é muito importante, ter um exemplo realmente no meio desse deserto. É como um oásis no deserto, é importantíssimo. Quem não quer um oásis no meio do deserto? Então essa campanha de 2012 ela foi como isso. Mas o título de 2007 já tinha sido também para uma outra geração da torcida, a geração que estava para consolidar, uma geração, vamos chamar até mais áspera da torcida. E depois veio essa outra geração que já tinha comprado tudo isso, já tinha comprado a revolução instalada na Javari, e essa geração eu acho que foi muito importante mesmo. Eu acho que com o tempo a gente vai se dar mais conta que foi muito importante realmente ter uma campanha, ter acontecido essa campanha, que foi uma campanha de futebol, né? Acho que foi por isso até que virou um livro e depois um filme, porque é uma campanha de futebol essa. Tem o plantel, tem tudo de futebol que precisa ter. E lá no Juventus é uma coisa incrível. Quando tem uma coisa, quando tem um plantel, ele sobe, e se a torcida está bem, ela faz subir o time, ela é uma coisa muito, acho que particular do Juventus, que é difícil para um outro torcedor aqui de São Paulo, dos outros clubes da realidade, dos outros clubes entender isso, mas é mais ou menos quase como uma mistura entre a Vars e o profissional mesmo, esse aspecto do Juventus não pode deixar de ser levantado e não é isso que a gente critica, por exemplo, quando a mídia levanta do Juventus, né? É, porque você pode levantar esse aspecto para dizer esse é um belo maneira de se vencer no futebol, como é o Juventus um vencedor. Agora, se você apegar e se apegar a isso e ficar fazendo sensacionalismo, não é o que merece o clube do Juventus, como pela história que tem e tal. Mas então foi muito importante essa geração ter esse campeonato como exemplo e tal. Só que é como eu disse, aí vou eu pro futebol urgente de novo, espírito. É uma luta que não é diária, eu até tenho dito isso para a vida em si, não só pro futebol. É uma luta minutária, eu até inventei acho que essa palavra, que eu acho que não existe. Porque é todo instante a gente tem que lutar. Então é até interessante, eu preciso falar isso, uma hora ou outra eu ia falar, já emendo aqui o final dessa resposta com isso. Esse livro, na verdade, ele é mentiroso, vamos dizer assim. Porque quem lê esse livro e chega agora de Marte vai falar que legal, o Juventus voltou. Não, o Juventus né, voltou para a terceira, ele já caiu, isso foi em 2012, então eu teria que escrever até os Juventinos voltaram pro inferno agora, para atualizar, então... Então, ok, é um belo exemplo 2012, mas ele já é hoje chamado de exemplo, porque nós já estamos na terceira, então já é um exemplo para se seguir, olha só. Se nós já podemos subir... seguir esse exemplo que nós já estamos na terceira de novo, já temos que fazer de novo isso. Né?
E se não então... subir ano que vem, já serão mais 1.111.
Aí vai ter que ver a coincidência, porque essa coisa do 1.111 foi uma coincidência mesmo da data, né? Do número de dias que o Juventus ficou, isso já no próprio domingo, na comemoração, no meio da loucura da festa lá, alguém já me soprou isso na orelha, que, né, aquela coisa mística, pô, nós ficamos 1.111 dias e tal. Mas realmente, se a gente não subir ano que vem, já vamos igualar o feito, né, porque é um feito, né, de ficar 3 anos na terceira para o Juventus é uma vergonha, né, para um clube como o Juventus é uma vergonha, e como tem acontecido, né, porque desses de 2010 para cá, só 10 e 13 foram, 10 e 12, foram anos dignos que a gente pode aplaudir o time perdendo ou ganhando, que é como a gente canta e como a gente gosta de cantar, porque a gente gosta de viver porque a gente gosta de cantar, mas só nesses 2 anos. 2011 foi uma vergonha, porque já não tinha subido em 2010 e o clube foi abandonado, até alugaram a camisa, aquele ano foi um time terceirizado, era o Paulo Sérgio, ex-Corinthians, ex-Roma, ex-Bayern Munique, campeão em 94, ele que cuidou do futebol do Juventus aquele ano, e com todo respeito ao Paulo Sérgio, tanto como jogador, mas claro, como pessoa, mas não estava em condição nenhuma, era um peixe fora d'água, não caiu ali querendo abraçar o Juventus, porque não é juventino, então é isso que eu falo sobre o Juventus, né? Tem que ser um Fernando Diniz, tem que ser um Luiz Fernando, tem que ser os Fernando lá na Javari.
E o livro, o lançamento dele foi na própria Rua Javari, na última rodada da Série A3, que o Juventus já não tinha chance mais, já não caía, nem subia,
nem
né?
Nem caía, então, nem subia, a coisa mais ridícula que pode acontecer, né?
Um jogo ali anticlímax total. Agora eu queria saber de você, o livro vai acabar chegando em diversas pessoas que talvez não são juventinas, que talvez não tenham muito essa visão do futebol. Que você acha, como que você acha que ele soa para esse tipo de pessoa? Você se incomoda com um certo estereótipo que talvez ainda faz da torcida do Juventus, enfim, sempre que o Juventus aparecer na grande mídia, ele vai aparecer por causa do Cannoli, que tem que aparecer mesmo, não dá pra omitir, ele vai aparecer por causa da molecada, porque o jogo no estádio não tem refletor, então o jogo é de tarde tem mais jovem do que à noite.
Agora tem outro estereótipo que me incomoda agora, que é o do ódio eterno ao futebol moderno, esse me incomoda
então,
muito.
Então, isso que eu queria saber,
você já virou um estereótipo, já, claro que virou, né?
Você acha que tem saída? Tem saída para isso, ou de certa forma o Juventus entrou aí num certo personagem que quem acompanha de longe vai acabar sempre reconhecendo nesses estereótipos mesmo?
Eu tenho a opinião seguinte, inclusive é com o Birner que eu discuto bastante sobre isso. Para mim, todos os clubes viraram personagens, é isso que é engraçado do futebol. Quando eu tô nesse momento, inclusive, eu tô vendo aí o tal Chelsea e o tal Atlético de Madrid na minha frente, porque eu não os reconheço mais. Aliás, é difícil reconhecer o Chelsea de preto mesmo, é bem de luto com a cara do futebol, porque se não me engano o Chelsea era The Blues, né? Ou é The Blacks agora? The Blacks agora, né? Enfim. Então, agora, qual é esse personagem do Juventus? Esse é um personagem irresistível, porque o Juventus é irresistível. Então, é óbvio que nessa época de personagem, que o tal do Hulk não consegue... Quem que é o Hulk? Esse aí não conseguiu cabecear uma bola. Agora eu vou começar a falar do jogo aqui. Vai virar um futebol urgente aqui, porque... dentro desse personagem, ele é um personagem irresistível, cara. Desculpa, porque o Cannoli não foi feito pelo marketing do Juventus. Ele vem de baixo pra cima. o desenho inglês do estádio, ele não foi feito agora para ser personagem. Ele já veio de 41, que é de quando foi levantado aquele estádio. E tudo mais. E aliás, até a nosso ódio eterno, o nosso, aí eu tô falando o nosso, de quem sente de verdade. Ele não veio também, aliás, ele veio antes da internet. A gente começou, já temos 13 anos a torcida. A gente não sabia nem o que era internet ainda. Internet era só pra punheta e ver umas cabeças cortadas de refém de vez em quando. A gente não sabia o que era. Não tinha essa coisa de interatividade na internet. Era só ir lá buscar a foto da Salma Hayek lá, pronto. Era pra isso que era a internet. Então, quer dizer, a gente vem de baixo pra cima.
Os Mamonas, um
os Mamonas, ver as fotos dos Mamonas. Era pra isso a internet, né? Na época era aí. Depois ele continua isso, mas agora tem outras coisas e tal. E aí eu até já me perdi, já nem lembro mais o que eu tava falando aqui.
Desculpa. É, a torcida já é antiga, então não é que criou.
É porque esse negócio do estereótipo. Não, falar uma coisa séria sobre o estereótipo a respeito do livro, me emendando agora, falando sério na pergunta. Agora, se é um livro bem escrito, se é um livro escrito com coração, ele pode ir pra frente, cara. Ele não, aí já não cabe mais, entendeu? Pro artista, ele faz o negócio e ele põe lá. Agora, se vão reverenciar o negócio, o Cannavaro, se vão reverenciar, aí já não cabe mais, entendeu? Agora, se eu gostaria que esse... Porque, na verdade, esse livro, como tá até escrito aí, eu fiz questão de deixar na lombada escrito isso, que não é um guia contra o futebol moderno. Porque quando vem um livro da torcida que é contra o futebol moderno, você pensa, pronto, então aqui é um guia. Não, não é. Ele surgiu, até vou falar a cena como surgiu, um dos rapazes da torcida completamente bêbado, entre outras coisas que ele estava, chegou o cabelo, escreve aí sobre isso tudo era o quê? Essa loucura da torcida do Juventus realmente voltar, e isso não é moda, entendeu? A coisa da torcida lá atrás do gol, isso não é moda, isso é verdadeiro, é um sentimento, o que a gente faz ali em jogos é verdadeiro, a gente ganha jogo, a gente perde jogo, se for o caso. Agora, o que vem de fora, na verdade, né, é difícil a gente controlar. Se a crítica quiser dizer que é um livro do futebol moderno e que é pouco para criticar o futebol, bom, ele vai estar atropelando o que eu mesmo já avisei antes. Ó, não é um guia contra o futebol moderno ainda, porque dá vontade de escrever, mas de fato escrever um guia contra o futebol moderno, você vai ficar louco, você vai ficar maluco. Eu já falei até no programa, no último Futebol Gente aqui, não dá para a gente ficar correndo atrás. Né? Aliás, no contra o futebol moderno, a melhor defesa é o ataque, na verdade. Ou ao contrário, o melhor ataque é a defesa. A gente melhor defender o nosso futebol do que ficar atacando isso que é morto, esse futebol de hoje aí. Então o que, que você vai ficar perdendo tempo atacando, né? Então o livro, ele é realmente para juventino à primeira vista. Ele é para juventino e, acima de tudo, ele é para quem gosta mesmo de futebol, para quem vive. E hoje em dia falar quem gosta mesmo de futebol, porque sinceramente, essa molecada, essa geração, não só molecada, porque eu já falei que eu conheço cara da minha idade, que antes não gostava de futebol e hoje vive falando de futebol, mas só fala besteira, não sabe o que está falando. Embarca nessas ondas do teleguiado e tal. Pra essa gente, é capaz até dessa gente vai achar que é um livro fanático, que é um livro, e é mesmo, porque o futebol é uma coisa fanática. Quando eu li Roberto Petrin escrevendo pra Placar, era uma coisa de fanático. Quando eu li o Celso Unzetti escrevendo pra Placar na década de 80, era um fanático. Quando você lê um crítico de música na Rock Brigade, é um texto meio que de um fanático, quer dizer, é uma coisa que tá envolvida com paixão, não é apenas um economista, né, o Delfim Neto, uma coluna de Delfim Neto, que também tem paixão, por que não vai ter paixão ali? Agora, nós estamos falando de pura paixão, só paixão, onde a paixão é primeiro lugar, sem paixão não funciona e tal. É quase que ao contrário, né? O economista, calma aí, filho, né, na reunião, calma, aqui não, a reunião de futebol é, tá devagar, vamos, né, vamos, aquece aí. Então, é um livro para fanático, se vai chegar longe, não sei, seria legal, por que não, né? Adoraria, porque é uma mensagem, tudo que eu passo, eu acho que é importante passar, é uma coisa que eu sinto e tal. Vamos ver até onde vai aí. Foi uma longa resposta, né? Até onde vai ali. Mas acho que deu para responder a questão do estereótipo aí. Não sei se.
Tá satisfatório. Para a gente fechar, Toro.
Pois não.
Fala então como que o ouvinte encontra o livro, Os Juventinos Voltaram. E fala também como encontrar o filme que é correspondente à mesma campanha, que também está disponível na internet.
O filme, até o senhor, né? Vossa Senhoria, me ajudou a tentar dar uma. O que eu acho que é importante. Nós fizemos em três: o rapaz que filma, mais um que fez o som, que aliás foi o gênio do filme. Quando ele meteu a trilha sonora aí, sim, ele deu uma tarantinada no filme. Mas o filme é uma produção totalmente amadora, caseira, de torcida, feito sim, mas de coração e sem nenhuma intenção. Agora, eu acho que ficou bom, acho que ficou interessante, daria para dar mais um último tapa, isso foi o que o senhor tentou até me ajudar, e a gente tá preso nesse projeto, e ele tava no YouTube. Eu sinceramente acho que o YouTube tirou ele por conta dessa trilha sonora, tem música de tudo quanto é jeito ali, de estilo, então acho que os caras cortaram. Então esse filme, por enquanto, ele vai ficar quase que um mistério aí. Agora o livro tá num site chamado Clube dos Autores, que foi a única maneira, na verdade, que eu consegui publicar esse trem. E só que pelo site, cara, ele vai ficar, por incrível que pareça, ele vai ficar mais caro do que vendido na loja. Porque a gente comprou um lote e na loja vai ficar mais barato. Então, eu acho que vale a pena ir lá na loja. A loja, ela se encontra na Visconde de Laguna, na rua, uma travessa da rua Javari, bem no coração da Moca. A loja chama Camiseteria de Moca. É a loja lá da torcida, feita pelo Miojo e tal. Então, o livro tá lá. Quem me conhecer pessoalmente, mas aí tem que ter a honra, né? É uma honra. Pode trombar eu aí, nós faz negócio na hora também. Se eu estiver carregando, então faz na hora. Senão a gente troca telefone, se for mulher. Se for homem, a gente troca e-mail e correio. Sedex.
Sensacional. Falamos com o Fernando Toro, autor de Os Juventinos Voltaram, 1111 Noites no Inferno. E nosso amigo aqui de Central 3, você ouve o Toro nas noites de quinta-feira no Futebol Urgente. Toro, valeu pela participação e vida longa ao livro e ao Juve, 90 anos de Juve.
É, 90 anos, pra mais um aniversário triste que foi esse ano, tem sido frequentes os aniversários tristões, mas eu gostaria de parabenizar o Chico pela participação no programa, ativo e...
Não, agora falou. Ele vem com tudo, agora ele vem com tudo, no segundo bloco.
Um abraço, Chico.
É, que na verdade eu entro nas curtinhas, né? A entrevista eu deixo a cargo do apresentador e comandante do programa, senhor Paulo Júnior.
Muito bem, tá explicado.
Mas eu queria aproveitar aqui e parabenizar os 90 anos do Júnior,
claro.
Né, do dia 20 de abril.
Claro.
Né, 20 anos de história.
90 anos.
Pra... É coisa séria,
isso.
É time de tradição.
Para alguns de nós, 97 anos, porque daqui a 3 anos é a greve de 17, aí para nós é a fundação do Juventus, 10 de junho de 17, mas... Até lá tem um chão, até o estádio se tornar estádio proletário da Moca, nós vamos ter um longo caminho ainda até...
Isso mudar. Foi um jeito de chegar mais perto do centenário?
É, não só pelo centenário, não é matemática, é uma questão emotiva, véio, não é matemática.
É só uma provocação.
Eu sei, italianíssima, conheço.
Leandro e a mim, vamos de curtinhas, e a gente vai começar homenageando o Luciano Duvalli, que morreu nesse final de semana, aos 66 anos, sucumbiu aí a um mal súbito quando chegava a Uberlândia para narrar Atlético Mineiro e Corinthians. A gente vai ouvir a vitória da Romênia sobre a Argentina por 3-2 na Copa de 94. Fica a nossa homenagem a Luciano Duvalli, que narraria mais uma Copa do Mundo. E jovem, né? 66 anos, pro tanto de Copa e pro tanto de evento que já narrou. Tem muita gente que pensou que ele tinha aí seus 70 e poucos, 80 anos, por que não? Vamos ouvir Luciano Duvalli. Argentina e Romênia. Romênia eliminou a Argentina já sem Maradona na Copa de 94. Vamos lá.
Três jogadores da Romênia. Protan vai para a grande área. Vai para a grande área. Belotedic também, que é o altão. Bateu direto. Gol! Lá vai! Gol!
Chico Malta me dizia antes do programa que a lembrança de Luciano Duvalli Copa do Mundo pra você é 82, né? Eu, mais jovem, lembrei de 94.
82, marcante, e também 86, pessoalmente, foi muito marcante, que eu tava assistindo ali ao vivo, pela televisão, Argentina e Inglaterra. E foi emocionante ver o Luciano Duvalli narrar o gol do Maradona, aquele golaço do Maradona.
Eu encontrei aqui, li meio de rabo de olho na internet, algum comentário nesse vídeo no YouTube dizendo que esse Argentina e Romênia só passou na Bandeirantes, porque de fato a Copa não era igual hoje, né? Que 4 canais, 5 canais passam todos os jogos da Copa. Então tem mais esse diferencial, tem muito jogo que só vai ter narração de televisão na voz do Luciano Duvalli. Não é como hoje que 5, 6 narradores narram a mesma partida, né?
Sim, sim.
E é um pouco de clichê falar isso, mas a pessoa às vezes precisa morrer para você dar o devido valor, né? O que teve de esportista indo ao velório, chorando durante esse final de semana. O Rui Chapéu foi ao enterro de Luciano Duvalli. Agradecer, né? Que loucura colocar jogo de bilhar numa manhã de final de semana.
E olha, eu era um dos fãs, e tinha muitos fãs, viu, que acabou gostando muito do bilhar e torcendo muito pro Chapéu, que teve embates, assim, fenomenais com aquele inglês, como ele chamava? O inglês era um grandão, que era um campeão mundial de sinuca, e aí ele jogava a sinuca estilo americana, que era uma bola vermelha só, né? E depois jogava o estilo inglês, que era uma mesa muito maior e com 40 mil bolas vermelhas aí, era outro jogo, né? E era sempre bons embates aí.
Leandro e a mim encontram aqui o famoso Steve Davis. Steve Davis, o gigante. E dois programas, para quem quiser saber um pouco mais do Luciano Duvall. No domingo, a Bandeirantes reprisou o Canal Livre, entrevista com ele do ano passado, porque em 2013 ele completou 50 anos de jornalismo. E muito legal, ele conta a história do Brasil-União Soviética de 84, ele conta de como ele trouxe todos esses esportes, ele até desconstrói um pouco um mito de que o Maguila era um mau pugilista, ele diz que não, que o Maguila fez coisa boa também, acabou ficando um pouco marcado por um certo papel engraçado e estereotipado. E também o Bola da Vez, da ESPN Brasil, que está disponível diversos trechos no site. Muito legal também o Luciano Duvall contando as histórias aí da carreira. E 66 anos, 50 anos de carreira não é pouca coisa. Ele narra desde os 16, quando começou no rádio.
Eu, só para terminar sobre o Luciano Duvall, Paulo, para minha geração, ele acabou ficando com o sinônimo de pé frio, porque é um cara que narrou 82, 86, 90, e ele era o principal. Ali Galvão Bueno não era tão importante quanto o Luciano Duvall, né? Aí depois, quando o Galvão Bueno vira realmente a grande estrela, já em 94, né? O Luciano Duvall fica em segundo plano, aí o Brasil começa a ganhar. Então, o Luciano Duvall, pra minha geração, pra alguns, tinha uma certa pecha de pé frio, mas é injusto, claro.
E pra minha, quando ele começa a narrar a Copa dos Campeões, e por exemplo, há 5, 6 anos atrás, eu lembro dele ler um sorteio de Copa dos Campeões, e ao invés de falar Lyon, falar Lion. E errar diversos nomes de jogadores, acho que pro pessoal adolescente mais jovem, infelizmente ficou com uma má impressão, que nos últimos anos, de fato, ele já vinha errando muitos nomes, e para essa demanda da televisão atual, que cobra muita informação e muito número, e que o cara narra o jogo com o computador ligado, lendo estatísticas, jogos de times da Ucrânia, de times que ele não conhece jogadores, pro adolescente que acompanha o futebol europeu, principalmente, eu acho que ele não era dos mais simpáticos. Mas, enfim, são outros tempos. Ele fez o show do esporte, fez a Bandeirantes se tornar o canal do esporte, num tempo sem TV a cabo, sem internet, e até foi legal na rodada, no começo dos playoffs da NBA, nesse final de semana, esse último final de semana, todas as transmissões fizeram questão de lembrar que se hoje um público da NBA é forte no Brasil, é muito por causa dele, ele que narrou as primeiras finais de NBA no Brasil, e nada, a gente tem hoje jogo exibição de NBA no Brasil, né? Na última temporada teve, tá marcado um jogo agora do Miami pro ano que vem, ou seja, ele abriu portas e quem acompanha hoje tá só colhendo.
E também ressaltar a equipe de Masters que ele trouxe, e graças ao Luciano Duvall, eu pude ver o Pelé jogando no Pacaembu, já com uma certa idade, mas foi fantástico ver o Pelé ali em campo ali, foi uma tarde inesquecível ao lado do Edu, do Cafuringa. Era legal ver esse time, e Rivelino também, né?
Sensacional. Vamos com a segunda nota aí, Chico.
Gabriel García Márquez, escritor colombiano que morreu na semana passada aos 87 anos, revelou no artigo ainda, nos anos 50, que Heleno de Freitas foi o grande responsável por fazê-lo torcer para o Júnior de Barranquilla, clube da Colômbia que o brasileiro defendeu em 49 e 50.
A gente vai ouvir uma crônica do Gabriel García Márquez chamada Senhor de Freitas, em que ele fala da sua admiração com o Heleno, crônica lida na voz de um locutor da Sport TV, foi ao ar aí no último final de semana, já que Gabriel García Márquez morreu na última quinta-feira. Vamos ouvir.
Tenho o costume, e isso pode ser uma das formas da inclinação pelo esporte, de observar nas tardes dos domingos o rosto daqueles que deixam o estádio. A tarde em que o Dr. De Freitas apresentou-se pela primeira vez, é muito possível que, se ele tivesse a capacidade de entender certas interjeições castelhanas, teria regressado ao Brasil no primeiro avião. O tempo passou e no domingo seguinte, depois de treinar incansavelmente com os companheiros de seu time, o Dr. de Freitas deve ter chegado à conclusão de que, mais do que tais práticas esportivas, lhe seria melhor uma prática metódica e consciente da gramática castelhana. Foi assim que pôde realizar bem melhor sua segunda apresentação, mostrando-se já capaz de compreender que a gritaria vinda das tribunas não era de aprovação, mas de descontentamento.
Só para fazer uma correção, esse é um trecho da crônica chamada O Doutor de Freitas, não O Senhor de Freitas, como eu havia dito, O Doutor de Freitas, a crônica que conta como Garcia Marques se apaixonou pelo futebol do Heleno de Freitas, que foi jogar lá na Colômbia, jogou duas temporadas, 49 e 50, estava fora do Brasil quando o Brasil perde a Copa de 50 no Maracanã. Mais uma aqui no Folha Seca, o jornalista Max Gerringer está lançando uma coleção com 7 e-books que contam a história de todas as Copas do Mundo em publicação da editora iGaláxia. Para encontrar, basta entrar no site da iGaláxia ou então buscar o nome da coleção A Grande História dos Mundiais nos sites de compra de livros virtuais. São 7 edições que compilam aí todas as Copas do Mundo e, de fato, para quem curte almanaque, para quem tenha a ansiedade, a curiosidade de pesquisar sobre Copa, digamos, a obra definitiva feita no Brasil, em 7 volumes, tudo sobre todas as Copas desde 1930.
Na abertura do Campeonato Brasileiro, minutos antes do São Paulo vencer o Botafogo por 3-0, Rogério Ceni recebeu 3 placas do livro dos recordes. 1.117 jogos pelo mesmo time de futebol, 866 partidas como capitão, números até novembro de 2013, hein? E atualização do número de gols, de 113 para 114, consolidado como o maior goleiro artilheiro da história do futebol, Paulo Júnior.
Chico Malta, um grande fã de Rogério Ceni, o Rogério que está jogando o último brasileiro dele, é uma marca, tem que admitir, né? Ele vai passar de 900 jogos como capitão do mesmo time. Tá certo que hoje joga-se muito mais do que se jogava antigamente, mas de fato não é pouca coisa, né? 1.117 jogos pelo São Paulo, vai chegar aí até o fim do ano, tem mais uns 40 jogos, aí 40 e poucos jogos para fazer. Mais uma?
Juvenal Juvencio disse no Bola da Vez que Rogério Ceni não será dirigente, como todos dizem. Ele será treinador.
Ah, treinador. E um novo livro do jornalista escocês Andrew Jennings levanta suspeitas de que o Rio de Janeiro teria comprado votos no Comitê Olímpico Internacional para ser sede dos Jogos de 2016. A sugestão de que houve uma propina faz parte do livro Omerta. Omertá, mas que a sua riqueza de idiomas me fascina, Chico Malta. Omertá,
menos,
que o britânico acaba de publicar. E a base da acusação é a constatação de que um dia antes da votação em 2009, para saber que cidade ficaria com os jogos, o polêmico Jean-Marie Weber foi visto na festa de gala do COI em Copenhague. Mais uma obra de Andrew Jennings. Sempre recomendado, ele que é só do cara ser persona não grata na FIFA, no COI.
Já merece um prêmio.
Em tudo que tá, merece, porque esse de fato tem investigado, tem trazido boas luzes sobre os bastidores aí do esporte.
Só lembrando que o Mertá é a famosa lei do silêncio da máfia.
Tem razão.
A jornalista Monique Danello, que cobriu o Mundial Feminino de Handball, escreveu o livro Raça Brasil sobre a conquista inédita da medalha de ouro na Sérvia no final do ano passado. Ela acompanhou pelo Esporte Interativo esse grupo durante a preparação para o Mundial, desde 2011 até a conquista em 2013. O lançamento oficial do livro acontecerá em maio, com a presença de todas as jogadoras.
Ela que estava na cobertura pelo Esporte Interativo que talvez teve seu pico de popularidade, porque o Brasil chegou numa final de handball inédita, né? E só o Esporte Interativo estava transmitindo o Mundial de Handball, para ver que, enfim, Sport TV, ESPN, demora um pouco, às vezes, para ter um estalo, assim, né? Se de fato querem transmitir todos os esportes, TVs desse tamanho deveriam passar o Campeonato Mundial de Handball. O Esporte Interativo ficou com a fama e quase todo mundo acabou se juntando em TVs que tinham canal para assistir.
E você vê que coisa, Paulo, você falando agora de handball, eu me lembro quando pequeno, handball e vôlei era esporte considerado de menina. E tinha amigos que gostavam de jogar vôlei e handball, eles eram, sofriam bullying, excesso de bullying por outros amigos que eram machistas e achavam que isso era jogo de menininha. Que coisa, né? Ainda bem que evoluímos nesse sentido, né?
E o vôleibol brasileiro é um espetáculo, já tem uns quase 30 anos que não faz feio, né?
Sem
no
dúvida.
Mínimo fica nas cabeças aí de todos os campeonatos. Uma dica de lançamento, nessa sexta-feira, dia 25, às 7 da noite, no Bar São Cristóvão, o livro A Copa do Mundo de 50, a maior tragédia do futebol brasileiro, obra de Francisco Michelin, que também é autor de Assim na Terra como no Céu, A Primeira Vez do Brasil Campeão Mundial de 58 e Uma Vez para Sempre, Como a Classe Operária Foi ao Paraíso. O Bar São Cristóvão fica na Rua Picueltas, 533, na Vila Madalena. Vale conferir o livro Copa do Mundo de 50, a maior tragédia do futebol brasileiro.
Foi a maior tragédia, Paulo?
Eu acho que foi, né?
Foi?
Acho que é bom manter as lendas, assim, manter o espectro, acreditar que foi de fato um silêncio absurdo, né? E acho que é muita gente no estádio, né? Só o nome, levando o nome pro grosseiro, maior, em termos de quantidade, foi o maior, né?
Sim, 200 mil pessoas.
Nunca mais 200 mil pessoas vão ter um... E de fato é um grito engasgado, porque jogava pelo empate, era favoritaço, enfim. Tudo que já se falou sobre a Copa de 50, são situações diferentes em relação a 82, né? O carinho que se tem por 82 e claro. Acho que 50 é uma nostalgia um pouco mais...
Não, e 50 foi em casa, perdendo por um rival, que era o Uruguai, que até era mais rival que a Argentina naquela época, né? O Uruguai era até mais rival.
E já é uma nostalgia um pouco mais dos tempos do preto e branco, do jornal, do rádio. 82 já tem um componente do jogo ao vivo que muda um pouco, né, a relação de lendária que se dá para o jogo. Sim.
Hoje, no dia 23 de abril, comemoramos 117 anos do nascimento de Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, nascido em 1897 e que morreu em fevereiro de 73, aos 75 anos de idade. Para celebrar, vamos ouvir agora a famosa 1-0 das mais conhecidas composições do Monstro Pixinguinha.
Encerramos o Folha Seca com 1-0 de Pixinguinha, 117 anos do nascimento dele, nessa quarta-feira, 23 de abril, e a gente volta na semana que vem. Chico Malta, mais uma vez, obrigado pela presença nos nossos estúdios em São Paulo.
Obrigado, Paulo Júnior, obrigado, Dom Fernando Toro, e obrigado, Dom Leandro Yamin.
Valeu, Toro, vida longa ao livro.
Grato, abraço a todos.
Leandro Yamin, na mesa de som. Folha Seca, você já sabe, sempre às quartas, às 8 da noite, e depois fica em podcast até que a internet existir ou até que tudo se apagar em central3.com.br. A gente volta na quarta-feira que vem, até lá.